Perguntava se alguém tem alguma sugestão, alteração ou recomendação. Nada. Eu colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3, adiávamos o ponto 3, porque a senhora deputada Jamila Madeira está no trânsito e está a chegar, e portanto, passávamos ao ponto 4. O ponto 3 passava para o fim da reunião. O ponto 4, discussão e votação do requerimento do PSD, solicita a audição da senhora Diretora-Geral de Saúde sobre as causas do aumento da taxa de mortalidade infantil verificada em 2018, bem assim como sobre as eventuais medidas tomadas para contrariar o referido aumento. Dava a palavra ao senhor deputado Luís Valles, do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, nós apresentamos este requerimento para ouvir a Sra. Diretora-Geral da Saúde, porque acho que é uma matéria que nos deve preocupar a todos. Isto foi uma conquista, a diminuição da taxa de mortalidade infantil é uma conquista dos portugueses, enfim, e do Sistema Nacional de Saúde, desde já há várias décadas. Desta última vez, quando foram revelados estes números, não nos foram dados qualquer tipo de esclarecimentos sobre quais as causas que estão por trás desta taxa de mortalidade infantil verificada em 2018 e, portanto, penso que para esclarecimento de todos, achámos melhor apreciar e perceber o que é que, em primeiro lugar, a Senhora Diretora-Geral da Saúde nos trará para esclarecer esta questão e depois também para percebermos o que é que está a Direção-Geral de Saúde a fazer para contrariar esta subida, para que, assim como desejamos, no próximo ano assistamos novamente a uma descida desta taxa de mortalidade infantil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra ao senhor deputado António Salles, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. De facto, a mortalidade infantil é uma das melhores demonstrações da evolução qualitativa dos cuidados de saúde e das condições socioeconómicas em qualquer país, e neste caso em Portugal. De referir que desde 1960, de facto, que este indicador tem vindo a evoluir positivamente, estabilizou por volta de 2013, mais ou menos, estabilizou nos 3 óbitos por mil nados vivos. E o número de mortes infantis, a nosso ver, em 2018, não reflete de forma relevante, não se reflete de forma relevante na taxa de mortalidade infantil, uma vez que também se verificaram mais nados vivos. E, portanto, o que é de relevar é que Portugal se continua a situar como um dos melhores países da Europa, acima da média europeia, neste caso em 2018, com 3,24 óbitos por mil nados vivos. A média da União Europeia é de 3,6, como é sabido, e Portugal continua à frente de países como a Bélgica, como a Alemanha, como a França, como a Holanda, como o Reino Unido, etc. E, portanto, é, de facto, um dos indicadores de que Portugal se pode orgulhar nesta matéria. Também nos acresce dizer a tudo isto que não nos parece muito honesto, do ponto de vista intelectual, relacionar aquilo que é a mortalidade infantil com o que é a execução de políticas públicas. Isso exige, de facto, uma reflexão, mas uma reflexão honesta e uma reflexão séria. Porque picos há sempre. Por exemplo, em 2012 houve um pico. Em 2012 houve um pico de mortalidade infantil que nós, na altura, e nem agora nem na altura, tentámos relacionar com aquilo que seria a execução de medidas públicas ou de políticas públicas na área da saúde. E, portanto, parece-me que estas análises têm que ser feitas análises de disseção detalhada dos casos de mortalidade infantil, porque existem muitas outras causas, que muitas vezes são causas estruturantes, ou que têm a ver com condições socioeconómicas, ou que têm a ver, por exemplo, com gravidezes de risco, porque há mais mulheres após os 40 anos com gravidezes de risco, dado que são, existem mais, maiores, mais, maior número de nascimentos em mulheres após os 40 anos, ou, por exemplo, em mulheres que recorrem à procriação medicamente assistida. E, portanto, todo este conjunto de casos de mortalidade infantil deve ser dissecado e deve ser detalhadamente avaliado e pormenorizadamente avaliado, porque cada um pode ter, de facto, causas estruturantes, mas não queremos relacionar com políticas estruturantes de saúde. Não nos parece que isso seja honesto. E, por isso, nós queremos que sim, vamos viabilizar a vinda da Senhora Diretora-Geral da Saúde, até para que se possa fazer esta análise e este detalhe com o pormenor que, de facto, esta matéria exige. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também viabilizaremos o requerimento do PSD, em parte concordando com o Sr. Deputado Luís Salles, em parte, António Salles, desculpa, em parte discordando, porque exatamente para poder fazer as apreciações que aqui fez, designadamente quanto às razões que poderão justificar, até pontuais, até circunscritas no tempo, até explicáveis por outras razões que não política pública, mas exatamente para nós podermos saber quais são, antes de as assumirmos como conclusão, achamos muito importante ouvir a DGS, percebendo que o trabalho levará algum tempo, mas tentar compreender o que é que o grupo de trabalho que a DGS, entretanto, instituiu para perceber um aumento que pode ser um outlier no sentido, pode ser um efeito específico de um ano, mas pode não ser, e parece-nos a nós que é a nossa obrigação aqui no Parlamento, antes de respirar fundo e dizer é um caso pontual, assegurar-nos de que é assim, porque se não for, porque se houver outras razões de outra natureza, também nenhum de nós ficaria descansado se não tivesse assumido o seu papel aqui. E, portanto, parece-nos de todo o interesse compreender as razões, porque é o momento para isso, e depois sim, em função daquilo que for o resultado do que forem os dados, perceber se há alguma medida que possa ser tomada, ou se houve alguma descontinuidade em algum tipo de política, seja pública, seja social, que possa ser resolvida, ou se simplesmente é um epifenómeno que aconteceu e, portanto, não nos merece mais preocupação.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente este requerimento e entendemos que, de facto, é importante perceber e a Direção-Geral de Saúde é a entidade que estará em melhores condições para prestar todos os esclarecimentos sobre estes dados. No entanto, e tendo em conta aquilo que já foi publicado, o despacho foi publicado pela Direção-Geral de Saúde para a constituição de um grupo de trabalho para dissecar pormenorizadamente as causas deste aumento que se registou no ano passado, parece-nos efetivamente que se for de imediato, não é? Se a audição ocorrer nos próximos tempos, a Senhora Diretora-Geral pouco irá mais dizer do que aquilo que já o disse publicamente. Esperemos que efetivamente, quando aqui vier que já haja alguns dados, que já haja alguma informação mais sustentada, mais compilada, mas de acordo com o despacho e o conteúdo do próprio despacho, não, parece-nos a nós que demorará mais tempo nessa análise. Obviamente que a redução da taxa de mortalidade infantil, de que Portugal tem sido efetivamente um exemplo, não é dissociado de um conjunto de condições, desde logo as condições sociais e económicas em que as famílias vivem e também, obviamente, dos cuidados que são prestados, quer durante a gravidez, quer no parto e no pós-parto e durante o primeiro ano de vida, é porque é disto que nós estamos a falar. Quando nós falamos de taxa de mortalidade infantil, estamos a falar até ao primeiro ano de vida. Importa claramente perceber se há aqui algumas tendências, se não há, se isto efetivamente é algo que aconteceu de uma forma conjuntural e não estrutural, e nesse aspecto creio que de facto queremos que de facto a Direção-Geral de Saúde é quem poderá o fazer. Mas volto a dizer. Esta análise requer tempo, não é? Requer compilação de dados, requer não só a compilação de dados, mas a análise dos próprios dados. E, portanto, veremos, efetivamente, que informações é que já nos podem ser prestadas e acompanharemos, evidentemente, estas matérias e incluindo, parece-nos muito importante que esta comissão não deixe de acompanhar, que é o resultado que sair do grupo de trabalho, porque eu acho que aí é que importará, efetivamente, que esta comissão se debruce sobre os resultados do grupo de trabalho, porque eles, à partida, terá uma compilação e uma explicação mais detalhada para o que aconteceu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quer intervir o Sr. Deputado Luís Valdes? Faz favor, só para rematarmos, para terminarmos aqui a nossa discussão.
Muito obrigado, agradeço aos vários grupos parlamentares. De facto, aquilo que nos move aqui é nós percebermos e podermos também informar as pessoas que estão lá fora. De facto, isto foi um alerta que as pessoas podem ter sentido como causa de desconfiança. Nós queremos acreditar que, e nós temos a certeza que, de facto, este aumento da mortalidade infantil, como diz o deputado António Salles, não estará relacionado com as políticas públicas, mas, de qualquer forma, e concordamos também com o Partido Socialista, de que deve ser detalhadamente avaliado, e com o CDS-PP, porque, de facto, existem inúmeras causas que podem estar por trás desta questão. Aquilo que nós aqui requeremos, e como foi aqui dito, é que a Diretora-Geral de Saúde venha explicar estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade do requerimento. Passávamos ao ponto 3, voltávamos ao ponto 3, e à discussão, a Dona Arminda podia distribuir, a Dona Arminda, podia entregar à Deputada Jamila Madeira o micro, se faz favor.
Está?
Pronto. Então, passamos ao ponto 3, discussão e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019. A autora, a senhora deputada Jamila Madeira, a quem eu deixo a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, uma vez mais, e peço desculpa pelo atraso, mas foi impossível não é intempérie, mas com alguns constrangimentos temporais, foi impossível chegar mais cedo. Este é um relatório de âmbito regular e que visa a análise do programa de trabalho da Comissão, nesta feita para 2019, onde são definidos os objetivos da União Europeia para o futuro mais próximo, portanto, naturalmente, para o ano civil em curso. Neste sentido, as comissões são impelidas a pronunciar sobre esta matéria, umas mais diretamente versadas neste quadro deste programa, outras menos. De qualquer forma, todo o objetivo destes desafios da União Europeia pretendem a que a União Europeia se apresente como uma estrutura de proteção dos cidadãos, mais democrática, mais segura, mais justa e, portanto, também mais geradora de condições sociais e neste programa também muito desenvolvida a questão do pilar social, algo essencial para a área que se debruça esta comissão. E, portanto, neste contexto, os pilares e as prioridades de 2019 são muito semelhantes àquelas que de 2018 no sentido geral, seja na lógica do emprego e crescimento, do mercado digital, na energia, no mercado interno, na União Económica Monetária, no comércio, seja na justiça, na política de migração, na cena democrática, ou na cena mundial ou na mudança democrática. No entanto, neste contexto seria difícil identificar o âmbito da saúde nestes termos, mas ainda assim é possível, e a área da saúde é identificada como uma ação muito concreta e muito relevante na lógica do reforço do papel do acesso aos cuidados de saúde e da mobilidade, que tem em vista a criação de um formato de registro europeu eletrónico em matérias de saúde, que facilitará o intercâmbio de fronteiras de dados sobre os pacientes e, naturalmente, também terá tudo a ver com o reforço do espaço europeu de saúde. Nesta lógica, esta comunicação tem vários anexos, onde se debruça sobre um conjunto de legislação que pretende desenvolver durante 2009, outra que está pendente. Nessa feita, a legislação em formato de comunicação, portanto ainda não de regulamento, será debruçada sobre este registro eletrónico e será algo que poderá interessar a esta Comissão. Ainda como matérias prioritárias, mas pendentes, está o Fundo Social Europeu Mais, que foi lançado durante o ano de 2018, mas que ainda estará em discussão e em apreciação durante todo o ano, ou quase todo o ano, pelo menos até o processo eleitoral de 2019, onde a matéria do Programa de Saúde da União Europeia está integrada e onde são, uma vez mais, alinhadas todas as políticas de saúde pública que são consideradas relevantes em termos europeus e, neste momento, já com apoios significativos a investimentos na área da saúde previstos para este instrumento tão relevante como é o Fundo Social Europeu. E, portanto, estes são dois dos instrumentos que estarão em apresentação legislativa ou comunicação no próximo ano. Existirá também uma proposta de diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e familiar no âmbito de progenitores e cuidadores, e esta é uma medida que interessa à Comissão de Saúde, tendo a Comissão pronunciado o interesse em desenvolver não só a igualdade de género na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, mas também na relevância como das licenças para a prestação de cuidados a filhos e ou familiares dependentes e, portanto, toda a lógica também dos cuidadores informais estará vertida nesta proposta de diretiva. Uma outra proposta de regulamento que está nas prioritárias pendentes é relativo ao certificado complementar de proteção para os medicamentos, algo também muito importante para a segurança do medicamento no espaço europeu. E, portanto, neste contexto, considero que da parte da Comissão de Saúde, ou da parte que me coube analisar por responsabilidade transmitida pela Comissão de Saúde, estes são os temas que identifiquei como tendo interesse para a Comissão se pronunciar no âmbito europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pelo relatório e pela forma também sucinta e como o apresentou. Dava a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Deputada Jamila Madeira pelo relatório que apresentou, felicito-a. Na minha opinião, o relatório está completo. Isto trata-se, de facto, de um documento de orientação política e legislativo, em que a Comissão Europeia propõe dar continuidade a um trabalho já encetado e que tem a ver com a consolidação de uma União Europeia mais democrática, mais segura, mais justa, mais geradora do emprego, mas com maior crescimento e investimento. No que diz respeito à saúde, e essencialmente é aqui que vou buscar a minha análise, portanto, refere-se à política do âmbito do mercado único digital, onde consta que será apresentada uma recomendação com vista à criação de um formato de registro europeu eletrónico em matéria de saúde, que facilitará o intercâmbio transfronteiras, não só entre pacientes, mas também facilitando a vida dos profissionais de saúde através do registro da IA de bem. Nas conclusões, nós entendemos que estas três conclusões apresentadas aqui pela Sra. Deputada, a primeira, portanto, a recomendação da Comissão para a criação do grupo do Registro Europeu, concordamos perfeitamente. Quanto à recomendação número 2, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Social Europeu, penso que não se insere propriamente na Comissão de Trabalho, de Saúde, mas mais na Comissão de Trabalho. E a terceira proposta, se bem que deve ser partilhada pela Comissão de Saúde e pela Comissão de Trabalho, uma vez que a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, portanto, também tem aqui uma componente relacionada com a Comissão de Trabalho. Nós vamos aprovar o relatório com estas pequenas ratificações, que não são ratificações, mas sugestões que eu apresento, e mais uma vez felicito a Sra. Deputada pelo trabalho na elaboração do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos comentários a fazer, a não ser agradecer. Bem sabemos que dá... Que, enfim, que leva bastante tempo e trabalho fazer estas apreciações e, portanto, do que lemos pareceu-nos bem sem reparos e, portanto, aprovamos sem mais nada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Jamila Madeira pelo parecer. É, de facto, um parecer objetivo. Que, à semelhança do que acontece com os outros programas de trabalho da Comissão Europeia, a área da saúde é sempre uma área menor no sentido, efetivamente, daquela que têm sido as prioridades e em termos de, depois de trabalho e de propostas da Comissão Europeia para a área da saúde. Isto não é de agora. Quando olhamos o trabalho para 2018, 2017, 2015, 2012, 2013, tem sido sistematicamente essa opção da Comissão e alguns destes temas também não são novos, não é? De facto, como a Sra. Deputada o refere, Há vários anos que algumas destas matérias têm vindo a ser trabalhadas, mas não ainda concluídas. Compartilhamos daquilo que aqui já foi dito. Há matérias aqui que não têm só, não incidem só sobre a saúde, mas creio que a matéria da saúde e a política da saúde não está desligada de outras dimensões, designadamente daquelas que estão associadas quer ao trabalho. E nesse aspecto, de facto, a questão dos cuidadores informais é uma matéria de cofluência entre a saúde e o trabalho, mas não só, a segurança social e outras áreas, assim como a questão do fundo social mais. Pese embora o relatório ser objetivo, o grupo parlamentar do PCP vai-se abster, não pelo teor do relatório, como dissemos, o relatório é efetivamente objetivo, mas entendemos, aliás, em consonância com aquilo que foi a posição que os deputados ao Parlamento Europeu do PCP fizeram no Parlamento Europeu, nós entendemos, e porque não podemos desligar os programas destinados à saúde daquela que é o trabalho e as linhas de orientação da Comissão Europeia para 2019, porque nós até somos capazes de dizer isto. O que há aqui neste documento do trabalho, do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019 é bases que são de facto muito retóricas. Porque quando depois analisamos medidas concretas, políticas concretas, o que nós vemos efetivamente é que a questão do impulso para o emprego, o crescimento, o investimento, o mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, não é objetivamente isso que se verifica. E, portanto, porque nós efetivamente criticamos e somos críticos destas prioridades. E não é a questão das prioridades, é depois as políticas e as medidas que cada uma destas prioridades é vertida. E, portanto, nós iremos nos abster neste relatório, não pelo relatório em si, mas sobretudo pelo conteúdo, por aquilo que significa, pela vinculação que o Estado português fica em determinado tipo de matérias e opções que não são, obviamente, as opções do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais agradecer os comentários. Eu posso estar a compreender mal a abordagem deste tipo de análise, mas eu julgo que várias comissões se vão pronunciar sobre vários temas, não é? E, portanto, é nessa lógica, é óbvio que o Fundo Social Europeu é esmagadoramente um tema da Comissão de Trabalho, não é? Mas neste momento, e com esta proposta que está em cima da mesa, terá um, chamemos-lhe um pilar, muito relevante para a saúde, um primeiro sinal também de uma relevância estratégica na perspectiva das políticas europeias para a saúde e, portanto, eu achei que era importante não dizer que éramos indiferentes. Acho que não somos indiferentes, acho que é um sinal positivo e acho que podermos pronunciar e dar esse sinal precisamente para a Comissão, porque é isso que depois acontece aos relatórios que depois aqui produzimos, quando chegam a Bruxelas, acho que é sempre um sinal positivo. E, portanto, foi nesse sentido que esse cruzamento, quer no caso do Fundo Social Europeu, quer no caso dos cuidadores informais, considerei que era relevante esta comissão pronunciar-se sobre eles. Relativamente ao registro eletrónico, é apenas uma recomendação, mas é precisamente neste momento, e não já em fase legislativa, que devemos influenciar o mais que pudermos naquilo que consideramos pertinente para a eficácia de um instrumento deste género. E, portanto, naturalmente, foi por isso que o sublinhei, e este tem diretamente a ver connosco, não, nesse caso não há qualquer tipo de dúvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com estas explicações passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Portanto, passávamos então ao ponto 5, distribuição do projeto de lei 1081 do PCP. Cabe, portanto, o relator ao Partido Socialista, que é criar um regime excepcional para o Serviço Nacional de Saúde no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso. Depois temos a distribuição também do projeto de lei número 1082 do PCP, elimina as unidades de saúde familiar do modelo C, segundo a alteração ao decreto de lei 298 de 2007, 22 de agosto, que estabelece o regime jurídico da organização e funcionamento das unidades de saúde familiar, USF, e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como as remunerações a atribuir aos elementos que integrem as USF de modelo. Portanto, cabe ao Bloco de Esquerda, que comunicaremos para indicarem quem é o relator também. Portanto, o 1081 ao Partido Socialista, 1082 ao Bloco de Esquerda. Passávamos ao ponto 6, discussão e votação do relatório da petição 507/13 de terceira, solicitam o fim da violência obstétrica nos blocos de parto dos hospitais portugueses. Relator é o Sr. Deputado José António Silva, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a petição 507/13 deu entrada na Assembleia da República em 15 de maio. Foi distribuída para a elaboração do presente relatório a 30 de maio. É subscrita por 5.654 cidadãos. Os peticionários solicitam a adoção de medidas contra a violência obstétrica. Da análise da petição, verificamos que, designadamente, que muitas mulheres, na opinião dos peticionários, muitas mulheres que passam pela sala de partos dos hospitais portugueses sofrem a violência física e psicológica por parte de alguns profissionais de saúde que abusam da sua posição e do seu poder num momento em que a mulher precisa de apoio e de se sentir acolhida e respeitada. Dizem ainda que as atrocidades de que as inúmeras mulheres queixam ter vivido durante o parto constituem um crime contra os direitos humanos e é uma vergonha para o país a forma desumana como muitos profissionais da obstetrícia tratam os parturientes, aproveitando-se da sua condição frágil e vulnerável. Os peticionários, o que pretendem é que seja revista a formação dada aos profissionais da obstetrícia e ainda que a revisão que seja revista a legislação que assiste os direitos da mulher na gravidez e no parto incluindo a criação de um plano de parto institucional, que seja fixado em todas as unidades de obstetrícia do Serviço Nacional de Saúde, informação clara e inequívoca, visível e acessível a todos sobre a violência obstétrica, e que sejam responsabilizados pelos seus atos os profissionais de saúde que se aproveitam da situação frágil das mulheres para humilhar, para fazer valer as suas ideias ou crenças, e que se acabe com o discurso paternalista e a ideia errónea ainda vigente de quem faz o parto é o médico ou o enfermeiro, quando na realidade é a mãe e o bebê, sei que é com o hospital. Diligências efetuadas pela Comissão. Os profissionais foram ouvidos em audição no dia 10 de outubro de 2018. Na referida audição, para além do relator, estiveram presentes os senhores deputados Catarina Marcelino, do PS, o senhor deputado José Falcato, do Bloco de Esquerda, e a deputada Carla Cruz, do PCP. Encontrando-se ainda, portanto, a primeira peticionária, Laura Ramos, acompanhada por Sara Bau, que é a Presidente da Associação Portuguesa da Mulher na Gravidez e no Parto, e pela jurista Vânia Simões. Laura Ramos sublinhou que se trata de um problema sério e que deve merecer a atenção. Entendo que a petição aponta para um conjunto de solicitações que gostaria de ver aceitas e cumpridas, designadamente a adoção de medidas para a formação dos profissionais, a melhoria da legislação na área dos direitos da mulher e que se fixasse em todas as unidades de saúde informação sobre o que é a violência não doméstica, que eu agradecia isto, mas obstétrica. Aqui no relatório está a violência doméstica e a violência obstétrica. Era isso que, portanto, no relatório está... É obstétrico. Quando está doméstica, é obstétrico. É na página 5. É obstétrico. A Sara Vale deu nota de que a violência obstétrica é galopante, dando o exemplo de um caso ocorrido em Vila Franca de Xira, onde correu tão mal que se originou uma depressão pós-parto. Ela falou em depressão pós-parto e em um síndrome pós-parto. Portanto, isto, talvez atendendo o tratamento é o mesmo, mas ela falou nestas duas terminologias. A Vânia Simões, que era a advogada, que acompanhava as outras duas pessoas, disse que falta neste processo todo de sanção jurídica à violência sobre as mulheres, nomeadamente que a prevenção não é o suficiente, deve haver sanção jurídica. Portanto, de seguida, no debate, ouvimos os senhores deputados, a quem demos a palavra, o senhor deputado Jorge Falcato reconheceu que a violência é uma realidade nos hospitais. E que utilizam práticas que não são explicadas às pessoas e reconheceu também que as mulheres têm direito a um parto de acordo com o seu desejo. A deputada Carla Cruz deu nota de que em Portugal houve avanços significativos na resposta à mortalidade infantil e que é um conjunto de direitos que assiste à mulher nesta fase, nomeadamente o consentimento informado. Recordou que há equipes médicas e de enfermagens reduzidas, o que pode contribuir para que a assistência não seja a melhor. Disse que a formação é da competência da respectiva ordem e que são elas que definem a capacidade formativa. Concluir referindo que a situação descrita tem de ser regulada e que a sua erradicação passa pela preservação e sensibilização dos profissionais, assim como as mulheres devem estar esclarecidas dos direitos que lhes assistem. A deputada Catarina Marcelino lembrou que existe um conjunto de recomendações da Ordem dos Médicos, da OMS, nesta área, em que Portugal subscreveu e falou do plano de parto, que é um tema controverso, o qual prevê como a mulher pretende que decorra o parto. O deputado José António Silva considerou inadmissível a existência de violência e, na sua opinião, não existe, que, na sua opinião, os profissionais não a exercem, nomeadamente a violência física, verbal ou outra. concordou com a sugestão proposta e recomendou que insistam, junto à Ordem dos Médicos, na denúncia da violência obstétrica. Explicou os trâmites da petição e informou os peticionários do agendamento da sua discussão em plenário. A Laura Santos, a Sara Barre e a Vânia Simões agradeceram os esclarecimentos e mais uma vez afirmaram que a sensibilização dos profissionais não é suficiente, é preciso ir mais além. Chegou mesmo a ser afirmado que deviam ser punidos, os profissionais deviam ser punidos. Bem, perante esta situação, o parecer que apresento é que a petição é assinada por um total de 5.654 peticionários, como já afirmei. O relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, deve ser remetido à Sra. Ministra da Saúde para eventual medida legislativa ou administrativa que entenda fazer e que deve ser publicado no Diário da República, no Diário da Assembleia da República. E deve ser comunicado, portanto, às peticionárias este relatório e que irá ser discutido em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Saltes, do Partido Socialista. E deixo-me cumprimentá-lo pelo parecer e a forma objetiva como apresentou o mesmo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Dar também os parabéns e saudar o relator desta petição, o Sr. Deputado José António Silva, pela factualidade do relatório. Eu diria até mais, sinto-me um pouco constrangido até a comentar esta matéria e tenho até que estar de acordo com a opinião do relator relativamente a esta matéria, porque sendo o Sr. Deputado e eu próprio profissionais de saúde e durante muitos anos de prática e clínica hospitalar, de facto, nunca me apercebi que houvesse, ao nível dos profissionais desta área, enfim, procedimentos menos corretos, isto na generalidade. É evidente que haverá sempre, ou poderá haver, um ou outro procedimento menos correto, mas existem os órgãos competentes da Ordem dos Médicos, onde que são, de facto, as instituições competentes e os órgãos competentes para julgarem estas matérias. Mas aproveito até para, naquilo que me é dado a conhecer durante 30 anos de prática clínica, de facto, o profissionalismo e, enfim, a ética e os valores elevados de prestação de cuidados que os deputados, que os profissionais desta área, naquilo que me é dado a observar, têm prestado. De qualquer das formas, eu continuo a dizer, não parece que este seja de facto um drama do país, mas reconheço que há direitos que devem e têm que ser assegurados para que possamos continuar a ter alguns indicadores excelentes, nomeadamente a questão da mortalidade materno-infantil. Há pouco falámos da mortalidade infantil, agora da mortalidade materno-infantil, e portanto parece-nos que estes direitos das grávidas e o bem-estar das grávidas têm que ser assegurado acima de tudo. Mas, como digo, não me parece que esta seja uma prática nem generalizada, nem sequer muito observada nas instituições hospitalares portuguesas. Também gostaria de dizer que me parece que há diplomas que estão a ser trabalhados na especialidade sobre este tema e até são diplomas de vários partidos e creio até que há um grupo de trabalho que é coordenado pela senhora deputada Ângela Guerra, que é um grupo que ainda não reuniu, mas que tem que reunir. Já reuniu? Já reuniu, pronto. Mas que terá com certeza que reunir para que estas matérias possam ser trabalhadas e possam corresponder àquilo que são as pretensões desta petição. De qualquer forma, terminar por dar mais uma vez os parabéns à factualidade do relatório do Sr. Deputado José António Silva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Pinto Peça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para saudar o Sr. Deputado, relator desta petição, que a apresentou com toda a objetividade e de forma bastante completa, portanto não restam dúvidas sobre o que é que foi tratado, quer na petição, quer na audição aos peticionários. O CDS reservará a sua opinião para a intervenção em plenário e neste momento não temos mais a acrescentar.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também começo por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, que fez um parecer muito factual, muito objetivo, que traduziu efetivamente o que foi transmitido na audição dos peticionários, quer naquilo que foi reafirmado pelos peticionários, quer também dos grupos parlamentares, incluindo o PCP, que lá esteve presente, e, portanto, dizer que votaremos favoravelmente este parecer. Como aqui já foi dito, estas matérias estão já a ser discutidas em grupo de trabalho da especialidade de diversas iniciativas legislativas, continuar-se-á a fazer, e a discussão deste assunto será mais uma vez abordado, e nessa altura o PCP em plenário dará a sua opinião, mas gostava também de reafirmar que os avanços que foram feitos na área dos cuidados de saúde materna ou infantil e neste caso dos cuidados no acompanhamento pré-parto, no parto e no pós-parto, são sem dúvida avanços que nós registamos e consideramos muito positivos, sem prejuízo, obviamente, de poder haver ainda melhorias, mas estamos certos que efetivamente o país evidentemente já caminhou muito, já fez um bom percurso, mas como digo, uma análise mais minuciosa destes conteúdos serão feitos quando a petição subir a plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com a alteração da página, na página 5, no quarto parágrafo, se não for o quarto, é o quinto, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Relator. Faríamos agora 5 minutos de intervalo e a metodologia que íamos seguir, faria uma apresentação, os senhores deputados colocam questões, depois é que abrimos o resto do auditório para termos aqui os senhores deputados terem a oportunidade de cumprir com as nossas obrigações, que é de colocar as questões em primeiro lugar. 5 minutos de intervalo.